Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. E hoje eu vou tratar aqui sobre o tema A Democracia e o Papel do Judiciário. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a magistrada Franciele Pereira do Nascimento. Ela é juíza substituta na 48ª Sessão Judiciária de Telêmaco Borba. É um prazer tê-la aqui conosco e muito obrigada pela sua disponibilidade, magistrada.
Eu que agradeço o convite e fico muito feliz em poder participar.
Nós também. Bom, para a gente falar sobre democracia, temos que lembrar que o nosso maior símbolo da democracia, a nossa Constituição Federal, acaba de completar 34 anos. E eu gostaria de lhe perguntar, é um momento histórico para o cenário democrático brasileiro, doutora Franciele?
Sim, Patrícia, é um momento histórico, uma vez que o Brasil teve várias constituições. Desde o Império, o Brasil teve 7 constituições, ou seja, 7 cartas magnas que, de alguma forma, tentaram regular a sociedade brasileira e determinar algumas diretrizes que o Brasil deveria seguir. No entanto, muitas dessas constituições tiveram uma vida curta, ou seja, não conseguiram se estabilizar politicamente e isso teve consequências em toda a sociedade. Agora, ter esse longo período, desde 88 até hoje, uma mesma Constituição que está se mantendo, é um motivo de alegria e é um motivo para que todos nós lutemos para a manutenção dessa Constituição.
Até para o nosso ouvinte entender melhor, a importância da nossa Constituição é porque justamente ela traz para nós, brasileiros, direitos, avanços sociais, magistrada, dentro dessa democracia instalada?
Sim. A Constituição é o maior conjunto de normas que rege o país. Alguns doutrinadores, inclusive, chamam a Constituição de Bíblia Política, porque ela que determina todas as diretrizes, direitos e deveres das cidadãs e dos cidadãos, disciplina o ordenamento jurídico, organiza o papel do poder público, distribui as atribuições entre os entes federativos, municípios, estados, Distrito Federal e a União, também estabelece o que cada poder constituído da República deve fazer. Então, essa Constituição de 88 foi um avanço, porque além de estabelecer algumas regras que já estavam em todas as constituições, que faz parte da própria essência do texto constitucional, ela trouxe algo a mais, fortalecendo a democracia. Pode ser citado como exemplo o pluralismo político, a possibilidade da existência de vários partidos políticos no cenário nacional, o voto direto, secreto, universal e periódico, que inclusive é uma cláusula pétrea, então não pode ser esse direito reduzido depois que ele foi posto ali no texto constitucional.
Sim.
Também a garantia dos direitos políticos de todos aqueles que desejam participar da tomada de decisão da sociedade. Também o princípio da anterioridade da lei eleitoral, para que não haja alterações do procedimento eleitoral durante as eleições, durante o procedimento em que se escolhe aqueles que irão representar os cidadãos nos espaços de poder, e também as próprias condições de elegibilidade daqueles que desejam concorrer a qualquer cargo eletivo. Esses são alguns exemplos que podem ser citados de alterações que foram trazidas com a Constituição de 88.
Sim. E para os dias atuais, qual a importância da nossa Constituição Federal, magistrada?
A Constituição, ela inaugurou um novo marco jurídico institucional no nosso país. Então, houve uma ampliação de liberdades civis, direitos e garantias individuais, e o fato dessas liberdades, essas garantias estarem na Constituição, dá maior força para que o cidadão possa exigi-la, não só perante o Estado, mas também perante outros indivíduos da sociedade. Por isso, a nossa Constituição é tão importante E é uma constituição chamada pela doutrina de analítica, ou seja, uma constituição longa que tratou de várias matérias, desde regulando relações econômicas, políticas, sociais, como tratando de direitos trabalhistas, como concedendo a licença maternidade, licença paternidade, também trazendo alguns chamados remédios constitucionais, instrumentos processuais para que esses direitos possam ser reivindicados perante aqueles que entendam que o seu direito foi, de alguma forma, violado, e até normas relacionadas ao sistema tributário, tributos federais, repartição de receitas e também regras relacionadas ao meio ambiente. É também isso considerado um avanço dessa Constituição de 88. Então, o fato de todos esses direitos estarem garantidos na Constituição faz com que a sua importância seja tremenda, pois possibilita que todos possam reivindicar a efetividade daquilo que está lá previsto.
Uhum. E são direitos essenciais, fundamentais, não é mesmo, doutora Franciele?
Sim, a Constituição traz direitos fundamentais, que são aqueles garantidos a qualquer um, que se fundam na dignidade da pessoa humana. Então, é fundamental que a Constituição seja, de fato, respeitada, efetivada, para que a dignidade da pessoa humana seja garantida.
Uhum. Lá fora, eu gostaria de saber, nós somos considerados uma importante democracia para o mundo com a nossa Constituição?
Sim, a Constituição de 88, a época em que ela foi promulgada, foi um grande avanço entendido não apenas aqui no âmbito nacional, mas também com repercussão internacional. Ela é considerada, até hoje, uma das mais avançadas do mundo, mas a época era mais ainda, porque essas questões ainda estavam sendo inicialmente discutidas, como, por exemplo, a questão de tratar do meio ambiente na Constituição.
Sim.
Então, por isso, foi a época já considerada um avanço. Hoje, com um movimento chamado de novo constitucionalismo latino-americano, vários outros textos constitucionais também têm trazido os chamados novos direitos, questões que até então não eram tidas como essenciais numa sociedade, mas que passaram a ser. E a Constituição de 88 foi inovadora nesse aspecto.
E o que podemos falar sobre a relação do brasileiro com a nossa democracia?
Embora o regime democrático esteja consagrado já no início, no artigo 1º da Constituição, estabelece que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes ou diretamente, a ideia de democracia no imaginário popular ou na nossa cultura, ela ainda está muito ligada à questão do voto. Muitas vezes se reduz a ideia de democracia ao voto, a participar das eleições. No entanto, a ideia de democracia hoje é entendida como, deve ser entendida como algo muito mais amplo. Inclusive, quando a Constituição traz democracia, não é apenas através da eleição de representantes, mas também diretamente. É interessante um dado que, embora haja alguma crítica ao regime democrático, uma pesquisa do Data Senado apontou que 58% da população brasileira entende que a democracia é o regime mais adequado para a melhor forma de governo. Então, a democracia é um conceito em construção que precisa ainda ser estudado, ser mais divulgado, em especial nas escolas. É preciso que se tenha uma cultura de democracia mais ampla do que apenas o voto.
Correto. Falta ainda conhecimento por parte da população sobre o sistema democrático em que vivemos?
Sim, entendo que é necessário que se amplie esse conhecimento acerca do sistema democrático justamente para incentivar que as pessoas participem mais do regime democrático do que apenas na época de escolher os seus representantes, apenas a partir dessa democracia representativa, mas também por meio de uma democracia participativa. Inclusive, a Constituição estabelece vários mecanismos para que o próprio cidadão possa participar diretamente da democracia, com o próprio plebiscito, referendo, a iniciativa popular de leis, a ação popular. Atualmente, também, algumas leis infraconstitucionais estão estabelecendo outros mecanismos interessantes, como audiências públicas, amicus curiae, nos processos judiciais, a fim de que a participação popular nessa democracia não se reduza apenas ao voto e não seja entendida como uma ditadura da maioria, mas sim como a possibilidade de todos aqueles que compõem a sociedade possam, de fato, opinar, deliberar sobre os rumos da nação.
Bom, a senhora, ao longo aqui do nosso bate-papo, já vem falando das características, né, da nossa democracia, mas eu gostaria que também a senhora pudesse pontuar aqui quais os problemas ou, né, dificuldades que a senhora ainda acha que nós temos com relação à nossa democracia.
Eu acho que a maior dificuldade ainda é essa, possibilitar, facilitar o acesso de todas as pessoas a esses instrumentos de deliberação, a fim de que não se reduza apenas a escolher os seus representantes, mas que as pessoas se sintam parte das decisões que são tomadas e possam opinar, possam, de fato, trazer visões das mais variáveis possíveis para que a tomada de decisão não se dê apenas com base em interesses de determinados grupos. Entendo que é necessário que se cria, então, essa cultura de participação popular efetiva na tomada de decisões.
Agora, entrando na seara da justiça, magistrada, qual a importância do poder judiciário para o fortalecimento e desenvolvimento dessa democracia?
O poder judiciário tem um papel fundamental nessa ideia de democracia consagrada na Constituição de 88. A Constituição de 88 se funda em uma cláusula pétrea que é a separação de poderes, ou seja, há uma tripartição entre poder legislativo, executivo e judiciário, a fim de que nenhum poder se sobreponha ao outro, mas que haja um sistema de freios e contrapesos para que um poder possa controlar eventual excesso que haja por parte do outro. Isso garante um equilíbrio e torna o regime de fato democrático, sem que nenhum poder se sobreponha aos demais e isso tenha uma harmonia, e com isso se tem uma harmonia entre os poderes e entre as pessoas ocupantes de cada cargo dentro desse poder. Por isso o poder judiciário é tão fundamental e deve ser um poder independente para que as decisões judiciais sejam respeitadas e tenha-se, então, a garantia desse equilíbrio entre os poderes.
Sim, além dessa independência, a cidadania brasileira vive hoje uma fase de intensas transformações, né? Sempre, né? Ao longo da história, sempre passando por intensas transformações. Eu gostaria de saber, o Poder Judiciário Nacional tem se adequado para se tornar protagonista sempre nesse fortalecimento da democracia?
Sim, o poder judiciário vem evoluindo conforme a evolução da sociedade. É fato que os acontecimentos são muito acontecem de forma rápida e muitas vezes o poder judiciário, por ser uma instituição, demora um pouco mais para poder se adequar às alterações, às transformações sociais, mas é fato que o poder judiciário vem trabalhando ao longo do tempo, sempre tentando buscar se adequar às transformações sociais. Atualmente, principalmente com o uso da tecnologia, garantindo um maior acesso à justiça, às mais variadas pessoas. Além disso, é fundamental destacar também o papel da justiça eleitoral, que tem milhares de juízes e juízas eleitorais que trabalham durante todo o ano a fim de garantir a lisura e a transparência nas disputas eleitorais.
Sim, e é nessa efetivação da democracia também, magistrada, que o poder judiciário é uma instituição legítima e capaz de solucionar os diversos conflitos e problemas dos interesses atuais que nós temos, não é? De pacificar justamente esses conflitos.
Sim, a função principal do poder judiciário é a pacificação social. A partir de uma ideia contratualista de sociedade, entendeu-se que era mais adequado abrir mão da possibilidade de que cada um fizesse a justiça com as próprias mãos, a fim de que um terceiro, independente, imparcial, que no caso é um membro do poder judiciário, possa solucionar a questão sem o uso da violência. Então, o Poder Judiciário, nesse contexto, embora receba críticas, é um modelo que prevalece no âmbito do mundo ocidental, a fim de que garantir que as pessoas que tenham um conflito possam ter esse conflito solucionado de forma igualitária e sem que haja uma prevalência da lei do mais forte sobre o mais fraco.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua participação hoje aqui no programa e deixá-la à vontade, magistrada, para expor suas considerações finais sobre o tema conversado hoje aqui.
Obrigada, Patrícia, eu agradeço o convite. E com uma informação final, uma colaboração final, eu deixo que nós devemos sempre defender a manutenção da Constituição, ela que garante os nossos direitos, ela e a defesa da democracia, que é o que garante a nossa liberdade e os nossos direitos fundamentais.
Muito bom. Muito obrigada novamente.
Obrigada.
E até a próxima.
Até mais.
Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.